Então hoje eu vou falar aqui sobre a arte do pixel do Inspector Zé e Robô Palhaço em Crime no Hotel Lisboa. Vou falar do trabalho que eu tive em começar este projeto, onde é que começou e essas coisas todas. E como já vos expliquei, a fonte desapareceu, não há fonte porque era no meu portátil, não há problema. E está tudo em inglês para pessoas que estariam aqui em inglês, mas como tenho a oportunidade de falar em português, faz mais sentido para o jogo em causa. Sendo assim, eu vou falar sobre o jogo, discutir de onde é que isto veio, onde é que esta ideia surgiu, e vou analisar o processo todo de arte e design que envolveu a criação deste jogo. Vamos ver vídeos, cenas fixes. Yes! E, atenção, porque é para isso que estamos todos aqui, que é para levar t-shirts à Bolex e posters. E então, a ideia é, vocês têm que estar com muita atenção à apresentação, isto é um truque, hein? Que é eu no final faço uma pergunta sobre a apresentação, e vocês só ganham se perceberem, ok? Que engraçado. E eu sei onde é que moras. Ok, bom. Quem é que eu sou? Sou o fundador da Nerd Monkeys, a empresa que teve há bocadinho a fazer uma keynote que achávamos que tínhamos muita piada. Somos os gajos responsáveis pelas bananas que estão nos sacos dos press kits. Bananas verdes, assim. Epá, é o que se consegue. Antes da Nerd Monkeys, fui cofundador da Seed Studios. Já ando a trabalhar nisto há 15 anos. Fiz coisas como o Sudoku for Kids, o Toy Shop e o Under Siege para a PlayStation 3, etc, etc, etc. Normalmente, a malta, 15 anos, mas tipo, carreira e caraças. Não, tipo, tanga, em boia de anos amador, 7 ou 8 anos, e depois é que tive o meu primeiro título, vá lá, profissional para aí em 2006. Antes disso era amador, mas 15 anos sempre, videojogos, é que é a cena, para os meus pais e os teus pais. Claro que sim, os meus pais gostaram mesmo muito disto no início. À parte de videojogos, também trabalho em banda desenhada, faço ovos. Ok, não se lê. E costumo fazer coisas, vídeos engraçados para a internet. Os vídeos engraçados para a internet têm tudo a ver com a filosofia da Nerd Monkeys, que é, como eu disse na keynote, nós tentamos ser um bocado entertainers, tentamos entreter. A ideia de videojogos é que a malta se divirta. E nada melhor do que isso, do que eu próprio encarnar um bocado a diversão do que é jogar um videojogo, ter a t-shirt mais parva do Robô Palhaço, ter que oferecer isto. Ou seja, todo o processo é um processo contínuo que nós levamos muito à letra na Nerd Monkeys, ao ponto de eu próprio apareço no jogo com o meu próprio personagem lá em pixel art, ok? E então, vamos ver o trailer. Já que estamos todos em português, eu vou passar o trailer em português. Vamos ver se isto funciona tudo certinho. Isto o trailer é para quem não conhece o jogo, não é? Vocês já deviam todos conhecer o jogo. Ah, espera aí. Antes de começar o trailer. Quem é que comprou o Inspector Zé e o Robô Palhaço em Crime no Hotel Lisboa? Bravo. Quem é que já jogou? Nem que seja o episódio gratuito. Ok. Quem é que nunca ouviu falar deste jogo? Ok. Está-se bem. Então o trailer vai servir para vocês os três que nunca ouviram falar disto. Shame on you. Mega humor. Voltando à apresentação, para aqueles que chegaram tarde, houve aqui gente que chegou tarde, nós vamos oferecer, eu vou oferecer uma t-shirt e um póster no final, mas já perderam a palavra passe que vos permitia aceder a esse prémio. Por isso temos pena, só os que já cá estavam antes é que vão conseguir, está bem? Vamos continuar. Antes de começarmos esta apresentação, e se calhar explicando um bocadinho aquele trailer que acabaram de ver, o Inspector Zé e o Robô Palhaço é um videojogo que foi lançado ontem no Steam. Já tínhamos lançado antes no nosso site e no da Azura. E ontem foi um marco muito importante e também foi fixe porque não dormi quase nada, porque o jogo foi lançado, ver estatísticas online, ver a malta a jogar, e foi um período muito interessante desde ontem até hoje ver a comunidade internacional a jogar isto. No entanto, para chegarmos àquele trailer que vocês viram, passámos então por várias fases. Eu passei por muitas fases com este jogo, que nasceu da minha mente alguns nos recantos muito recônditos, mas começou por ser um jogo que tinha um aspecto um bocado diferente. A ideia base estava cá, mas ele tinha um aspecto bastante diferente daquilo que veio a ter no final. E então quais foram as origens? Quando eu ainda estava noutra empresa, na Seed Studios, e quando estávamos numa fase já estamos a fazer só jogos de certo orçamento e de certo tamanho, eu pensei, epá, eu gostava agora era de fazer o oposto. Foi um pensamento um bocado estranho. Eu estou a fazer um jogo grande e agora curti era fazer uma coisa retro pequena. E esta primeira ideia apareceu-me na Seed Studios, que era um jogo que eu próprio sozinho pudesse fazer. Consigo fazer arte, consigo fazer as animações, arranjo um programador, um colega, sentamos e fazemos isto de uma ponta à outra. E essa foi a primeira ideia, foi ainda antes da Nerdmanquês eu já estava a pensar a fazer isto. Por isso já é um processo para aí com 3 anos. O jogo acabou por se tornar o primeiro jogo da Nerdmanquês e, por certa forma, a Nerdmanquês e a identidade do jogo passaram a ser uma só. Ou seja, eu e o Diogo Vasconcelos, que vocês viram na Keynote, pensámos que este é o título ideal para começar uma empresa que tem o nome de Macacos Marrons, vá lá, de Nerdmanquês, porque é um jogo com uma identidade muito própria que nos vai mesmo colocar no sítio certo, com o projeto certo, vai ser o jogo ideal para começarmos. Um jogo simples, um jogo básico, um jogo retro. Vocês querem se sentar aqui? Você vais ficar em pé? Não vais nada. Senta-te aí, pá. Ah, pá. Não queres ser um aluno bem comportado? Várias coisas aconteceram com o processo de criação deste jogo. Eu tive literalmente que fazer o game design e a história ao mesmo tempo. Isto acontece muitas vezes com este tipo de jogo específico, aventura, que é, eu não vou pensar no game design em que eu tenho mecânicas de point and click, ok, ele vai para aqui, ele vai para ali, sem pensar na história. E a história também ao mesmo tempo é o game design. Então eu tive que ter literalmente 2 documentos abertos em que eu ia avançando exponencialmente a história, começou por alguns parágrafos e aquilo ia aumentando, e ao mesmo tempo o game design ia definindo quais são as mecânicas, que mecânicas é que seriam interessantes. Isto é um jogo de comédia, tem que haver, por exemplo, a possibilidade do robô palhaço mandar piadas. Então ele é um gajo que, por natureza, é um gajo com piada, então ele tem de ter, por exemplo, um botão que manda piadas, era uma cena fixe. E fui evoluindo as coisas ao mesmo tempo. Foi complicado, estou ali a dizer uau, porque é mesmo, às vezes dividia-me um bocado entre o papel de okay, o game designer é o gajo que está a pensar se isto vai mesmo funcionar, eu não posso pôr aqui 1000 opções, o gajo tipo certo, não sei o quê. Mas o gajo que está a escrever a história era o gajo maluco que estava a pôr as piadas e as cenas giras e não sei o quê. Mas é importante fazer este exercício de duplicidade para tentar realmente chegar a um produto coeso e que faz algum sentido. E aqui teve mesmo de ser, não havia hipótese. Também logo desde o início, eu e o Diogo pensámos, se vamos fazer um jogo, e se vamos fazer um jogo com uma identidade muito própria, ainda por cima retro, pá, vamos já pensar, daqui a um ano e meio, isto vai sair para todo lado. Vamos tentar que isto saia. A Nerdmanquês precisa de uma identidade que exista em qualquer ecrã. Nem qualquer ecrã, é luta pelo ecrã hoje em dia, não é? Quem é que é o dono do ecrã? Se é o pessoal da Google, se é o pessoal da Apple, seja quem for. E então pensámos, temos de ter isto em todo lado. Temos que conseguir. E isso também determinou qual é que vai ser o engine, qual é que vai ser a resolução, qual é que é o tamanho do jogo, porquê. E então o game design ia aumentando conforme íamos pensando também na história e como é que isto se introduzia dentro da própria Nerdmanquês. E por fim, lá está, esta fonte não é a fonte, porque este não é o meu portátil, isto ficou marado, ainda por cima ficou atrás do cão. Eu queria que, pela primeira vez, ninguém tinha feito isso, ninguém tinha feito um jogo sobre Portugal. Porquê? Havia umas experiências, mas eram os descobrimentos, ou tipo sobre as conquistas. Eu, não, vamos fazer uma cena mesmo tipo Tuga, mesmo as neiras, tipo piadas, o gajo bebe e fuma e o robô tem umas piadas muito a parvas de Tugas e vamos fazer o jogo mais português de sempre, com a dificuldade sempre presente, eu tenho que pôr isto em inglês também. Okay? Isso também foi a questão de eu estou a escrever o guião em português e ia fazendo anotamentos de em inglês isto vai funcionar assim, em português vai funcionar assado. E isto foi um bocado as origens, foi esta miscelânea de ideias e de questões importantes que, para quem chegou tarde e que não viu e que vai perder o direito ao póster e à t-shirt, que começou com esta imagem que eu desenhei numa de era fixe ter um jogo assim meio maluco, e começou a evoluir para outra coisa. Então, andando um bocado mais para baixo. Ora bem, isto é o Design Document versão 1.4, ou seja, uma versão final já, completa. Normalmente eu fazia 0.1, 0.2, não sei o quê, e quando ficou fechado, ficou. E depois as edições foram sendo feitas consoante o jogo já estava fechado e era preciso alterar coisas, e chegou a 1.4. E aqui podem mais ou menos ver, isto é a versão em inglês do Design Document, não existe português, porque isto era preciso apresentar investidores, preciso mostrar a malta, e não fazia a mínima ideia se ia ter pessoal estrangeiro ou não. Então fiz em inglês. E, por exemplo, começa ali por definir, eu não sabia ainda qual é que era o nome ideal para o gajo, tipo, qual é que podia ser. Ele durante muito tempo foi um Inspector Dick, mas era uma piada demasiado rude e pesada, tipo Dick, que engraçado. Tipo, Dick não entrava. Então o Case ou o Harry era uma boa hipótese, principalmente o Case, porque depois ele veio-se a chamar Justin Case e a piada em inglês funcionava, ok? Mas a ideia era, é o Dick Tracy. Epá, é o Dick Tracy, mas um Dick Tracy muito abruto e tuga, a fumar, a beber e porco. E quão porco e quão... Esse depois foi outra questão de balanço mais à frente. O Robô Palhaço é o sidekick, é o gajo que é o contraponto. Este gajo é muito abruto e o jogador não se vai identificar isto, mas pode-se identificar com o Robô Palhaço, que é um gajo que sabemos que é um robô, ou seja, que é um gajo que não tem bem consciência das coisas ou não tem ideia se as piadas são giras ou não, é um gajo que agrega informações, mas é o gajo que se identifica com o jogador e é também o gajo que fala com o jogador, porque vocês que ainda não jogaram o jogo, né, quase ninguém comprou, é o gajo que sabe que está dentro de um jogo. É o gajo que diz de vez em quando ao Inspector Zé, epá, mas a gente está dentro de um jogo, já reparaste, não sei o quê, ele fica bué bralhado, como assim dentro de um jogo? E então eu usei isto como um escape para eu poder dar dicas ao jogador, para fazer o contraponto disto e tornar a tal dupla dinâmica que depois é o Inspector Zé e o Robô Palhaço. É sempre importante criar alguma história, mesmo que não vá ficar assim. E ele tem uma história de que ele queria trabalhar no circo, mas tipo, ele tem medo de crianças e de contar anedotas e no circo das crianças. Tipo, tentei criar uma história que fizesse algum sentido, mesmo que depois mude. E a história depois acaba por nem aparecer no jogo. E comecei também a definir quais eram os personagens que eu queria colocar, que mais uma vez era, se eu tenho uma dupla de detetives e eles vão andar e investigar qualquer coisa, tem de haver um caso para investigar, tem de haver alguém que lhes entregue o caso, e a coisa foi evoluindo por aí. Interview mechanics. Para quem não jogou o jogo, eu já vou mostrar isto à frente, há umas mecânicas de entrevistas, ou seja, temos o jogo point and click, se vai andar por lá, e eu pensei, pá, mas isto é muito básico. Eu tenho que ter mais qualquer coisa, eu tenho que ter, ele é um inspector, ele é um detetive, tem que ser possível entrevistar este pessoal. E então lembrei-me de, eu preciso de ter um método de entrevistar a malta. E então eu tinha um método de, depois já vos vou explicar, está aqui normal, como é que as mecânicas de entrevistas funcionam. Vocês podem se sentar aqui, estão aqui com as cadeiras, estão, não, em pé? A gente quer ficar em pé. Uma cena. No final do dia, depois ficam chateados. Já estão cansados. Isto é a história. A história é um guião normal, só que estava a ser escrito ao mesmo tempo que o game design. E evoluindo de uma forma que... ok, eu estava a escrever para mim, mas precisava que o programador, que é o Zé, que também se chama Zé, e o Diogo conseguissem ler isto e perceber. E então a coisa foi mais ou menos organizada de forma a que eu ou qualquer pessoa que fosse pegar no game design e na história conseguisse perceber o que era aquilo. E pronto, isto tem bué de páginas, é uma seca ler assim, não tem piada nenhuma. Isto foi evoluindo ao mesmo tempo que o jogo ia sendo criado. Eu estava a escrever a história enquanto estava a fazer o jogo. Tipo, é um processo evolutivo, é tudo ao mesmo tempo a crescer. Não é, eu vou-me sentar e agora escrevo game design. Agora vou-me sentar e agora escrevo a história. Agora vou fazer o jogo. Não, é tudo ao mesmo tempo, de uma ponta à outra, ok? Sempre, sempre, sempre em conjunto. Ok. Como vocês viram aquela imagem lá atrás, o design estético do jogo era diferente. Era um jogo muito mais negro. O guião original estava cheio de humor negro, tipo piadas que, meu Deus, tipo, aquilo era mesmo pesado. E estava cheio de asneiras. Os personagens diziam asneiras a torto e direito. E os personagens eram muito pesados, ou seja, era mesmo. Os inspectores eram-se aos olhos, o Garcia era caricaturado e era uma cena pesada. E nós fizemos uns testes com as asneiras à portuga, tipo, as piores asneiras que se podem lembrar. E no início tinha piada, mas era o fenómeno Fernando Rocha, que ao fim de um tempo deixa de ter piada. E o próprio jogo ficava... Algumas classes de pessoas não gostam realmente deste tipo de humor. É um humor que não funciona para toda a gente. E eu reparei que estava aí pelo caminho errado, porque estava a criar uma identidade da Nerd Monkeys que não era bem aquilo que a gente queria. E uma identidade para um jogo que nem sequer me identificava a mim. Mas realmente era algo muito engraçado. Foi muito engraçado vermos a primeira vez os mecs a falarem uns com os outros, a mandarem as geneiras a torto e direito, e a malta ria-se, mas realmente perdia-se. Perdia-se muita coisa. E então eu tomei uma decisão. Já estávamos a fazer o jogo e tomei uma decisão de virar a mesa. Flip the table. E então fui falar com o Nuno Saraiva. O Nuno Saraiva é o senhor que desenhou estes personagens todos que estão aqui a aparecer nos slides, que são os designs finais dos personagens, que não tem nada a ver com aqueles que vocês estão a ver atrás. Eu pensei assim, pá, o Nuno Saraiva tem um estilo tipo impecável, perfeito, para pôr bué da cor, fazer uns personagens muito identificáveis para fazer pixel art, para converter isto em pixel art, porque eu não vou conseguir fazer tantos personagens, preciso de alguém que venha de fora e que me vire a mesa e disse, olha, faz o que achares, está aqui os personagens, o que é que tu achas que isto é? E então tivemos discussões de, sem ele saber que tinha as neiras, sem ele saber nada disso, de personagens, tipo um a um, fazer designs e ver como é que a coisa poderia funcionar. E realmente ele veio, digamos, virar isto. No início a equipa, o Diogo, o Zé e o resto da malta connosco, ficaram tipo, estavam, eu tinha-lhes vendido a ideia daquele jogo negro e de repente tirei-lhes o tapete por baixo dos pés, não, agora é outra coisa. E eles não estavam a perceber porquê. Ok, isto não está a funcionar, mas vamos mesmo mudar o jogo todo. E eu mudei mesmo o jogo todo. E depois tive de escrever outra vez os textos e o humor. Tive de mudar. Mas ficou tão melhor, mas tão melhor, que no início nós nem tínhamos a certeza se tínhamos feito a decisão certa. Se era a decisão certa de ter mudado isto. E então, como é que foram estas choices and decisions? Está tudo em inglês, mas pronto. Aqui em baixo está... a rua duplo P, é a rua principal, o inspetor Zé sai daqui do escritório. Isto é o sprite todo completo da rua, isto depois foi cortado porque não cabia tudo, esta ruazinha não aparece, esta coisa aqui, e há aqui menos uma janela. Isto é a rua completa, a primeira rua que entra no jogo. E então as cores foi algo muito importante para definir o jogo, além dos personagens, era as cores e a pixel art realmente vibrarem. Decidi muito na coisa horizontal e cenários fechados, porque o jogo, mais uma vez, para quem não sabe, passa-se dentro de um teatro. A minha ideia também era, eu quero o Inspector Zé e o Robô Palhaço, a dupla, de tirar uma bola um para o outro, e um responde e o outro diz uma coisa, mas de vez em quando lá vem o público, tipo, manda palmas e isso, tipo, o pessoal até fica, bolas, eu estou, tipo, isto tem várias camadas de interação, num jogo que é muito básico, que é muito simples, que é só andar da esquerda para a direita e clicar, não tem mais nada. E então, esta horizontalidade também teve muito a ver com os ecrãs, os vários devices, que é, eu não tenho que me preocupar com o tamanho do ecrã, porque tenho sempre cenários muito horizontais, todos. E a nível de gameplay, eles estão sempre a andar da esquerda para a direita, não vão para trás, não vão para a frente. E como era só eu e um programador, depois com estas pessoas, tipo, não será a fazer alguns designs e depois música, etc., eu consegui controlar e conter para a produção não escalar, ou seja, para ficar dentro de uma quantidade de coisas aceitável, contido, ok? Acho que não está a caber, porcaria da fonte. Enfim, também temos, eu já vos vou mostrar mais à frente, entrevistas e sequências com os personagens muito grandes, porque quando se joga durante muito tempo com um personagem muito pequenino, perde-se um bocado, não se vê o detalhe, ok, isto é retro, é pixel art, mas eu tenho que mostrar os personagens grandes. E eu não tenho uma caixa à venda, como por exemplo agora tenho aqui os cartazes, não tenho uma caixa para as pessoas verem os personagens ou vão ao site. E então eu tenho que ter sequências de introdução, personagens, de eventos, de locais, para tornar a coisa mais grandiosa. E as pessoas agora dizem-me, o jogo é tão grande. Eu, não, mano, o jogo é tão pequenino. Dá aquela ideia de grande, ok? E aqui é a Glorious Detail, acho que foi isso que eu escrevi aqui para baixo. Os cenários, vou tentar explicar isto, se calhar melhor, com o próximo slide. O que é que eu quero dizer com aquilo? Ok, mais à frente. Os cenários foram desenhados para os personagens. A gente já sabia, a certo ponto já tinha os personagens com as cores deles, e eu sabia que ia ter um gajo amarelo com aquele chapéu, e o robô palhaço cinzento, ia ter os outros. Eu sabia os personagens onde é que iam estar e como é que iam estar. E então as cores e as formas foram todas decididas tendo em conta isso. Os cenários só foram desenhados consoante a história evoluindo. Eu preciso agora do hotel. Isto era um hotel, há um crime no hotel de Lisboa. Eu preciso de um hotel. Okay? E o hotel também é uma desculpa para, eu posso ter num hotel quartos infinitos. Eu posso ter quantos pisos eu quiser. Só vou fazer um quarto e tenho bué de quartos, tenho bué de cenário já. Eu, se precisar de expandir um bocado a história, eu já tenho aqui uma salvação de, eu não tenho mais tempo para mais cenários, mas posso repetir pisos de hotel quantos eu quiser. E então, a história e os sets foram desenhados em conjunto do que era interessante. E então, por exemplo, o escritório do Zé, não dizem lá nenhum que é um tutorial, está escondido só lá num cantinho a dizer que é um tutorialzito, mas o tutorial é o escritório do inspetor Zé, que é fechado, e não deixa as pessoas saírem sem fazerem uma certa ação. É um tutorial escondido, por assim dizer. Já o parque e as ruas são cinco, há cinco coisas destas. É o número ideal para não ser demais, para as pessoas não se perderem, não se esquecerem de onde é que o jogo está e o que é que existe. Cinco coisas. Mas também é suficiente para parecer grande e parecer minimamente interessante. E já agora, os cenários todos colados das ruas dão a volta. 360 cola. Havia uma piada muito engraçada, mas que era complicadíssima de efetuar, que era ele dar a volta ao jogo. Eu já estive aqui. Como é que a gente veio dali? Só que eu descobri como é que o jogo, onde é que o jogador tinha entrado e depois saído, era um bocado, essa piada não entrou. Mas eu já vos vou falar mais destas questões todas com imagens específicas sobre os designs. Pixel art. O que é pixel art? Há muita gente que... A pixel art que eu estou a fazer, sendo um jogo retro dos anos 80, isto não era possível fazer nos anos 80. Não era. Tem demasiadas cores, tem demasiada resolução, mesmo assim, às vezes. Eu tenho que tomar algumas liberdades, mas criei algumas regras para manter a coisa sob controle. Por outro lado, isto foi muito interessante porque eu consegui produzir muita arte em muito pouco tempo, porque estava ali limitada a resoluções, etc. Houve algumas exceções, etc. Só os personagens é que têm linhas pretas sólidas, não existe um pixel preto e mais de lado nenhum no jogo, a não ser à volta dos personagens. Isto ajuda a que haja um pop-up logo direto de quem é que eu vou falar a seguir. Mesmo que eu tenha bué da gente, eu tenho ali um personagem com o Leonard, é aquele gajo, posso falar com aquele gajo. E isso ajudou a destacar, e então não há mais nada desenhado a preto nos gajos. Pusemos sombras sólidas, tentámos imitar que estávamos com um jogo retro, não tendo transparências. Quando necessário, usámos uma malha, tipo pixel ligado, pixel desligado, pixel ligado, pixel desligado. Houve algumas liberdades, porque já estávamos às vezes com o prazo apertado, tínhamos era que despachar isto, por isso... enfim, mas isso acontece sempre. Outro truque que eu descobri que era interessante, que os jogadores inconscientemente apanharam, sem saberem, é que não há nenhum item nas ruas. Há itens para apanhar, para resolver os casos. Tipo, um distintivo no chão, a faca do morto que está lá espetada no gajo que dá para tirar, etc. Não há coisas nas ruas. Nunca. E as pessoas automaticamente e conscientemente deixam de procurar por coisas nas ruas. Quando têm um item que não conseguem encontrar, vão aos cenários. E já sabem os cenários de cor. Então as ruas servem como ponto de passagem, como transição. E isso depois encaixa no táxi. O táxi só consegue viajar para as ruas, mas consegue viajar de qualquer cenário. Então tudo começou a encaixar-se, o design e a história começou-se tudo a encaixar também com os cenários. O branco usei para quando se faz o over, só há coisas a branco puro quando se faz o over sobre os itens. Ah, está aqui um item. Mas a pessoa tende a procurar no ecrã. Okay? Depois isto em touchscreen já é diferente, já temos outra mecânica, mas não vou entrar aí. Ou seja, estão aqui um exemplo completo. Isto é um GIF animado, não é retirado do jogo. Eu andei a fazer bué GIFs animados no Photoshop para a promoção do jogo. Porque eu tinha que promover o jogo antes do jogo existir. Então, basicamente, andava a fazer os sprites, andava a animá-los e andava já a montá-los em GIFs animados. E isto é um deles. Aquela não é a fonte do jogo. Então, aqui tem vários exemplos. Que é, os personagens têm um line art preto. As sombras são sólidas. Isto são itens. Está aqui uns óculos e está aqui uma cena para apanhar um dossiê. Não tem a line art preto, mas quando se passa por cima vê-se logo. Os personagens decidimos que quando se passa com o rato não é preciso pôr um nome por cima nem nada, porque era tão óbvio que era para falar com este gajo. Ainda por cima eu coloquei, isto é o final do tutorial, aqui depois há o tutorial das entrevistas, que já vos mostro o que são as entrevistas. É o final do tutorial, não dá para passar sem falar com este gajo. E é daquelas decisões também de design que, ok, o tutorial é obrigatório, não dá, não é facultativo, e teve mesmo de ser. Mas aqui já está a coisa toda montada. Isto é mais largo do que um ecrã normal, O cenário ainda tem um bocadinho mais. Ou seja, dá para eu meter em qualquer ecrã. Só tenho que aumentar. Há sempre cenário a sobrar para os lados. E as portas foram sempre feitas com parede de sobra para também dar para clicá-las facilmente. Mas literalmente, eles só andam nesta linha horizontal. E só há a porta esquerda e direita e depois frente. E foi tudo montado assim, de uma ponta à outra. Um truque que tivemos que fazer, que aqui não está, é que a resolução disto era tão baixo que depois aldrabámos. A resolução do texto final no jogo tem o dobro da resolução, porque havia malta que não estava a conseguir ler. Mesmo assim, houve algumas outras pequenas questões. Mas isto é o aspecto da waiting room. Ele vem ali do escritório, que já vos vou mostrar a produção toda do escritório, como é que foi feito. Os dois shadings de cores aqui, sempre, no gás. Só o Inspector Zé e o Robô Palhaço têm algumas liberdades, porque são os personagens principais, às vezes têm uns brilhozinhos aqui a mais. Mas, de resto, isto criou-me uma base que eu, ok, agora consigo animar bué cenas sem ter de estar a criar montes de detalhes cada vez que tenho de os animar. Relativamente à animação, ali o táxi está invertido na linha, aquilo. Feito tudo no Photoshop. Frame a frame com as ferramentas de ligar layers e pôr mais um frame, seguir, temos ferramentas porreiras. As entrevistas que já vou mostrar para quem não jogou o jogo foram muito difíceis de pôr certas. Este cá está a pescar. As animações do táxi eram bem grandes, eu tive também de as cortar. E todos os personagens tiveram que ter estas versões pequenas e as grandes que já vos mostro. A tal coisa de eu vejo o gajo pequenino e controlo o gajo, mas depois tenho entrevista ao gajo grande e vejo com reações a falar, etc. E isso cria aquela ilusão de que o jogo é maior do que na realidade é. E depois também decidimos várias coisas, isto é só um exemplo, tipo quando eles estão parados, estão assim mais ou menos facing forward, aqui não é o caso, que ele está ao telefone, e quando eles estão a andar estão de lado, ponto final, não há mais animações. Agora, relativamente ao Inspector Zé, mesmo o Inspector Zé, isto era a versão que eu tinha feito original, cheguei a animar o gajo e não sei o quê, e depois eis que vem a versão do Nuno Saraiva, que tipo que era, virou a mesa, partiu isto tudo, não tem nada a ver. Houve boas analogias ao facto de isto parecer ser uma pila aqui, se quer dizer, mas não há nada, é engraçado ele ter um chapéu daqueles que anda ali aos saltos. Eu muito rapidamente tentei perceber como é que isto se transportava para pixel art, como é que eu podia reduzir e quais eram, tipo, os olhos são só 2 pixels e que é só 1 pixel e o que é que funcionava, e percebi quando comecei a fazer este shading mais simples que se calhar podia ir um bocadinho mais longe e manter só a linha preta à volta e pôr por dentro sempre alguma cor para lhe dar mais alguma mais identidade, porque é o personagem principal, ele e o Robô Palhaço. Depois, enfim, há versões, há uma versão sem chapéu, ainda experimentámos. O Diogo não queria esta cor do chapéu, o meu sócio, tipo, estava mesmo isto, é tipo, amarado, disse, mas isso vai ser boa icónica, o chapéu do gajo, o nariz do Robô Palhaço é vermelho, isto vai funcionar. Então ainda fiz só uma versão para ele ver, para o resto da equipa ver com castanho, mas não tinha o mesmo impacto. Mas pronto, assim, uma evolução rápida do personagem principal para as decisões de cor e de design. A nível de frames de animação, há boés, cada um destes tem... ok, 280 frames para o gajo, só para o Inspector Zé, na versão pequena. O jogo começa com o gajo a dormir, depois dá para andar sem chapéu um tempo, depois ele apanha o chapéu. Isto é o gajo, tipo, se ficar em idle muito tempo, ele saca de um álcool e começa a beber álcool. Ele está sempre a fumar. E eu pensei, pá, está sempre a fumar, vamos pôr o gajo a beber também. Tipo, okay, pumba, vai-te-se a beber. Isto é o gajo a rir, só o telefone, blá blá blá. Isto é o gajo no engraxador. Isto só se vê se conseguirem chegar a um dos finais do jogo, que é o gajo mete os óculos e base. Para trás, o gajo vai de costas. Temos cerca de 42 personagens no jogo, caixa incluída. Isto é a equipa, sou eu e a equipa, e isto é o tipo estagiário, o Uriel, passou-se só uma caixa. Tipo aquela cena mesmo. No entanto, o Uriel fez este boneco, por exemplo, redesenhou, não era assim, era um boneco mais simples, o Bob, isto é mesmo o Bob. Faz parte de uma quest, é um bocado de spoiler, mas enfim, vocês não jogaram o jogo, o que é que eu posso fazer? Mas consegue-se topar alguns personagens que fui eu que desenhei em contraste com os do Saraiva, aqui algumas variedades, mas por outro lado ficou engraçado andar a ter. Este não foi desenhado pelo Saraiva, estes fui eu que fui agarrar na malta e andei a fazer caricaturas pixel art, o que é que funcionava e por aí fora. Há bonecos destes que estão escondidos. Há coisas aqui, estes 5 pertencem ao episódio gratuito da Praxe do Gangue das Capas Negras. que é gratuito, podem sacar. E é mesmo aquilo que estão a pensar. Mas isto somos nós. Isto aqui é um grupo de fado que existe mesmo. É o Ricardo Gordo, o Samuel Lupin e a Alexandra Martins. Eles gravaram mesmo uma música de fado para o jogo e em contrapartida a parceria foi: eu meto-vos no jogo e vocês gravam isto, e os gajos foram impecáveis e ficaram no jogo. Este é o Filipe Mel, também me arranjou umas músicas para o jogo fixe. Este gajo nunca vão ver, porque este gajo só existe numa versão pirata que metemos para os torrents. Ele é o gajo que desaparece caso tenham sacado, mas isto já devem ter sacado fora dos torrents. Quando o jogo foi lançado, nós metemos uma versão nos torrents alterada, que aparecia este gajo a meio a dizer: ah, compraste a versão pirata, seu maroto. E o gajo parava ali o jogo. Mas ele dizia também ao jogador: podes ir comprar ao site tal e o teu save continua no jogo original se instalares por cima. Ok? E a piada funcionou 7 ou 8 dias, o pessoal dos torrents achou boa a piada à cena, mas acharam piada e logo a seguir meteram o torrent do jogo real e pronto, acabou. Ficou por aí. Epá, não vos vou falar, pois vocês se têm a praxe do Gangue das Capas Negras, que dá para ver bem o jogo e que é gratuito. E depois, quando tiver no Steam 20 cêntimos, né, vocês logo compram. Exato. Eu não vou falar hoje aqui da parte toda de marketing e de vendas. Ok, isto é um modo de entrevista em que aparecem os gajos bué da grandes. Eu mantenho as mesmas filosofias, mas reparei na altura que o Saraiva fazia uns traços bué da gordos, tipo uma cena mesmo brutal. Eu achei que isto era mesmo ainda mais brutal usar os traços dele. E então basicamente andei a animar todos os personagens em modo de entrevista, porque no modo de entrevista é quando eu, como Inspector Zé, eu roubo o palhaço, posso escolher, me chego ao pé de um personagem e tenho as provas para o incriminar. Então depois há um processo, pá, que não vou entrar aqui em pormenores como é que funciona, mas literalmente isso significou que eu gosto muito de criar dificuldades a mim mesmo, que eu tive de criar não sei quantas versões. Isto aqui está-se a passar um bocado. Que é, começo a entrevistar, o gajo está na boa, está a falar comigo, e tal, e não sei o quê. Eu já acertei em algumas coisas, ele começa a ficar tipo: epá, este gajo está a uma cena. Mal eu acerto em mais provas e digo-lhe, faço-me uma pergunta mais lixada, o gajo já se começa a passar, mas tenta disfarçar e tal. E se eu falhar, ele fica bué chateado e acaba a entrevista, tem que começar, e se acertar, o gajo... E depois isto é quando acaba, e depois ele fica bué triste, e isto é quando a gente falha e depois temos que começar. E este processo estava todo no game design, como é que ia funcionar, e ao mesmo tempo estava na história a ver, ok, 13 estados era o ideal, porque eu tenho sempre 3 itens, este jogo é o jogo dos 3, tenho 3 gerentes de 3 estabelecimentos, com 3 atos, 3 isto, tipo, tentei manter aqui uma regra bonita a nível de estrutura de jogo. E pronto, então isto é o método de entrevistas que deu um bocado mais de trabalho que eu estava a pensar, mas ficou, quando se está a jogar o jogo, com a música e a fazer as entrevistas, a acertar, é uma coisa que funcionou bastante bem. A imprensa, houve malta que não gostou de que não há penalização. Ou seja, se eu falhar, o wrong, e o gajo se chatear comigo, eu regresso ao início, mas posso tentar outra vez. Mas eu achei que não era necessário estar a penalizar o jogador muito, muito, muito forte para... porque era um jogo para se divertirem, um jogo de comédia. Não valia a pena estarmos aqui a ter aspirações de sermos um jogo mesmo muito culto e vamos aqui aprender qualquer coisa. Não, nada disso. Os cenários. Importante dizer, não fui eu que fiz os cenários. Muito importante. Mas fui eu que tive a dirigir a pessoa que os fez. Porque eu não conseguia fazer tudo. E então o Luís Bacharel, e convém dizer que toda a equipa que trabalhou comigo nisto nunca tinha feito um videojogo na vida, excepto eu. E então o Luís Bacharel estava muito interessado, eu pus-lhe uma proposta na mesa, ele ficou muito interessado em trabalhar a fazer os cenários. E andámos os dois a partir pedra de qual é que era a melhor maneira de ele criar aquelas obras fantásticas a nível de cenários. Enquanto eu lhe entregava alguma arte já pré-feita, ou quer isto, quer uma porta, quer estas cores, não sei o quê, e o gajo ia trabalhando isto. E então fizemos muitos, muitos, muitos testes com os personagens, com cores. Isto aqui é o esquema completo do jogo todo, mega spoiler. Mas isto são as ruas, todas seguidas, e depois as várias localizações. Isto era a secção de uma demo, que era para existir, mas que nunca saiu, achámos que não fazia sentido, mas acaba por ser o episódio do praste do Gangue das Capas Negras, centra-se aqui. Isto aqui é onde vamos pôr a sala de espera, o futuro do DLC para o jogo, onde estão lá outras pessoas que se sentam com o caso para entregar aos inspectores. Se clicarmos para falar com elas, compra-se o caso para... Mas pronto, a coisa foi estruturada mais ou menos assim. O parque é o único sítio do jogo onde não se passa absolutamente nada, e de propósito, para dar... Até tínhamos uma música com passarinhos e não sei o quê, não se passava ali nada, mas depois achámos que era muito... E acabámos por dar algum uso, mas a ideia era mesmo manter o jogador sempre focado nisto. E lá está o hotel, que pode ter infinitos pisos, e que acabámos por usar isso para imensas cenas. Evolução dos cenários. Aquele que vocês viram, um dos originais, e depois o Luís e eu a partilho a cabeça, coitado, a começar por cores, a pôr algum detalhe. Depois chegámos rapidamente à conclusão que eu não queria linhas horizontais e verticais. Já bastava o jogo ter tão baixa resolução e estar a ver tudo assim. Então, pá, mandei-lhe umas imagens do Renan Steam e olha, isto é que é. Tipo, tudo inclinado, tudo torto, linhas cruzadas. E então o gajo tipo, começou a entortar tudo torto. Para criar alguma dinâmica num jogo que tem tão pouca resolução e que os gajos estão sempre a andar sempre no mesmo cenário horizontal. E funcionou. Isto foi evoluindo, aqui alterou-se, por exemplo, o jogo não tem noite nem dia, e andávamos aqui com algumas decisões do que é que valia a pena ter. Tudo isto é animado e clicável. Ele depois mandava para mim, eu andava a animar estas coisas, tipo a ventoinha, e poder clicar nas coisas, separar a nível de programação. E no fim, todos os cenários têm um primeiro plano. O público que aplaude e que diz coisas, não sei o que, aparece à frente deste plano, e o táxi, que é o fast traveling do jogo, aparece aqui atrás. E isso tinha sido tudo planeado com layers. Esta cena é a cena já do Steam, da versão do Steam, que tem os troféus. Quando se ganha os troféus, ele ganha mesmo o troféu e mete-o na estante. E pode ir lá ver e falar, é o troféu que eu ganhei, o que é que eu ganhei isto? Eu não lembro, não interessa. E então o escritório dele é tipo o ponto onde ele conhece o robô palhaço e onde a coisa toda se começa a desenrolar. E foi o primeiro cenário que fizemos. Está aqui um exemplo das ruas, daquele cenário que vocês viram com o boneco, mais uma vez é um GIF animado, não é mesmo do jogo. Os personagens são facilmente identificáveis, que dá para clicar. Agora, como devem reparar, não há aqui outros personagens. É só este. Todos os personagens interagíveis, tal como os itens importantes, alguns estão cá fora, tipo estes, estão normalmente dentro dos cenários. E por outro lado, eu achei que estava tudo demasiado vazio e eu tinha que, mais uma vez, aldrabar a pessoa, o jogador, a pensar que há muito movimento e há muita coisa a acontecer no jogo. E então nada como pôr uns carros, tipo a passar, e o elétrico, para parecer que há bué movimento e há bué cenas e coisas, senão não ia pôr aqui montes de gente na rua, tipo, nunca mais saía daqui. E os carros, de vez em quando passa um Citroën Diane e um MM e não sei o quê, carros da altura, mas essa silhueta não dá assim muito bem para a pessoa. Mas este é o aspecto final da coisa, menos estas escadas e aqui uma janela, da rua duplo P, e este ficou um aspecto que eu gosto. Ora bem, as tais cutscenes que eu vos estava a falar, temos parte da rua, design e toda a construção do jogo, parte das entrevistas e o design das cutscenes. Eu queria ter cutscenes, tipo, não com voz e com música, mas queria ter uma cena que cortasse o jogo. Tipo, de repente cortava ali o jogo e acontecia qualquer coisa que a pessoa não estava à espera. E então decidi colocar essas cutscenes em personagens ou em locais, introdução de personagens e locais. E para lhes dar um maior impacto. Isto demorou muito tempo a fazer. Está aqui o exemplo de uma cutscene quando o robô palhaço pela primeira vez guarda uma chave. O robô palhaço tem um portal infinito no peito, tem um buraco negro e vive lá este monstro. E é um monstro que guarda todos os itens dentro dele. Então quando o jogador precisa de um item, clica no robô palhaço e aparece um tentáculo que tem os itens todos. E então esta é a primeira cutscene que introduz ao jogador que o robô palhaço tem um polvo gigante a viver dentro dele. E então pronto, uma cutscene tipo, isto tem uma música, pam, 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 tipo, que é esta cena. E a ideia era mesmo cortar à faca, tipo, este ambiente, tipo, todo alegre, de repente há qualquer coisa aqui a nível do humor que é giro. Deu algum trabalho, como é óbvio, a pixel art desta treta toda, mas eu tentei fazer por layers para não ter que animar muita coisa, mas mesmo assim ainda são 6 ou 7 sequências, acho eu. Mais uma vez, mega widescreen para poder dar para todos os ecrãs, com os personagens mais ou menos centrados. Keeping it fresh. coisas que eu introduzi também no jogo, eu queria ter metido mais coisas, mas depois, isto é aquelas coisas que, ok, se houver tempo, eu ponho, se não houver tempo, ninguém vai reparar que elas não estão lá, mas que dão um extra, aqueles extras bonitos ao jogo. Se vocês comprarem o jogo, se visitarem os atos do jogo e forem aos mesmos cenários várias vezes, todos os personagens dizem coisas diferentes e acontecem coisas diferentes às coisas onde clicam. E então há running jokes. Há tipo, ele no início do jogo toma banho no chuveiro vestido. Porque eu não tive tempo para fazer sequer o gajo, tipo, ok, está vestido, ok, está feito, não interessa, tem piada. E cada vez que lá vão em cada um dos atos, ele diz 5 random coisas relacionadas com o facto de se esquecer de comprar shampoo. E então no início a pessoa fica assim, tipo, nem tem piada nenhuma, mas como é uma running joke, cada vez que lá vão, se a pessoa descobrir isso, tem muito mais piada do que a pessoa descobriu do que se for propositado. E eu tenho muitas pequenas coisas dessas que depois não deram muito trabalho a fazer e que foram enfiadas assim. Temos músicas diferentes que tocam dependendo, e o elevator with buttons, era, ok, temos que ter uma cena para clicar, que a malta curte clicar, e toda a gente adora andar no elevador do Hotel Lisboa a clicar nos botões, porque a animação do dedo e da coisa toda é um bocado marada. Temos piadas com os táxis e montes de tralhas por todo lado. Está aqui o elevador, os botões, e está ali o táxi. Sempre que se apanha o táxi para fast traveling, ele manda uma piada que não tem nada a ver, uma boca qualquer estúpida. E então eu queria ter introduzido mais essas coisas, mas já não dava para meter mais disto, e então foi até onde eu consegui ir, animar os táxis e estas tretas todas e fazer o design, mas funciona muito bem para dar mais alguma coesão à produção toda e parecer sempre que é maior do que aquilo que na realidade é. Outras tretas. Enquanto eu estava a fazer o jogo, eu e o meu sócio, bom, a gente vai ter que vender isto, temos que fazer um site. Vamos fazer o site, mas eu estou a fazer o jogo. Vamos fazer o site. Então tive que fazer o site, não fui eu que o programei, fiz o design, contratámos os gajos para fazer o site. Ao mesmo tempo que estava a fazer o jogo, e já estava a ser um bocado marado, mas funcionou muito bem, porque enquanto eu ia fazendo o jogo, já estava a ter feedback do pessoal sobre os personagens, sobre as imagens, sobre essas coisas todas. Uma questão muito importante, que é, eu tenho estas cenas de pixel art giras e engraçadas, e depois tenho as ilustrações do Nuno Saraiva todas porreiras. Como é que eu mostro os dois ao mesmo tempo sem destruir a existência de um do outro? Então houve sempre alguma dificuldade. Eu acho que consegui, tal como esta apresentação tem as ilustrações e a pixel art, de manter as duas coisas ao mesmo tempo e com existência. Então, por exemplo, o póster não tem pixel art nenhuma, não tem nada dos nossos materiais, tipo as t-shirts, é tudo as ilustrações, mas tudo o que é, quando eu quero ver o jogo, é tudo só pixel art. O logo já não existe em ilustração, é só pixel art e por aí fora. E então houve assim, tentar manter alguma paridade com esta dualidade de arte. Isto foi também uma seca do caraças, porque é importante, este é um jogo português, mas tinha que estar em inglês para vendermos lá para fora. E então eu tive que manter muita coisa, que já vos vou mostrar, que basicamente teve que existir em duas línguas. E por fim, o trailer foi feito para o site antes do jogo estar feito. E então, muitas dessas imagens em pixel art animado, era eu, ok, eu preciso ter esta imagem para o trailer e aquela tenho que montar assim. Eu estava já a fazer o jogo, fingido, antes de ele estar completamente pronto para ter o trailer a tempo de começar a promover isto tudo. Português, inglês, russo e polaco. E o pessoal russo, mas porquê? Conseguimos uma parceria, fazemos isto gratuito, awesome. E polaco, mesma cena. Aqui estão as animações dos logos, que depois tudo tem que ser mudado. Há personagens que têm nomes diferentes e tudo, e há mais coisas que dentro do jogo depois acabaram por dar mais trabalho do que aquilo que eu podia imaginar, porque depois temos coisas como a introdução dos atos, quando se entra num ato novo, tem isto, peço desculpa aqui pelo corte, tem um ato 1, ato 2, ato 3, etc. E quer dizer que isto vai ser exponencial, cada vez que se adicionar uma língua eu vou ter que estar a fazer isto outra vez, mas funciona, a malta gosta de ver as coisas na sua própria língua. O futuro. O que é que a gente tem para aí, visto que ninguém comprou o jogo ou quase ninguém jogou o jogo e já está cheio de spoilers? Eu vou-vos ainda pôr mais spoilers em cima, não estava à espera. Então vamos lá. Há uma intro criada para o jogo que eu não tive tempo de terminar, uma intro muito ao estilo do Police Squad dos anos 80 também, com os personagens todos e não sei o quê. Aquele trailer tem algumas dessas coisas, mas não tem tudo. Temos uma série de novos personagens e cenários para entrar. Estamos a criar dois novos casos. Temos uma parceria para ter um caso do Nuno Markle escrito e do Filipe Almeida Fonseca. Isso faz o DLC, ou seja, eles vão lá estar sentadinhos no sofá da sala de espera e a pessoa depois pode comprar o DLC, para, que é o caso que escreveram por eles. O Filipe Almeida Fonseca já está terminado, o Nuno Markle é um gajo super ocupado, é mais complicado. Isto é literalmente o melhor dos mundos, que é, tem dois escritores humoristas conhecidos que funcionam bem, sabem fazer bem o seu trabalho, mas também são uma ferramenta de marketing para depois impulsionar mais o próprio jogo em si. Estamos a portar isto para todo lado, o Android já está, o iOS está a caminho, o Windows Phone está a ser mais difícil, porque começámos há pouco tempo. Está aqui o exemplo de um cenário novo, que é o novo caso que eu estou a escrever, que é o Assassino do Intercidades. E o Assassino do Intercidades passa-se todo no comboio. Qual é que era a ideia? Eu tinha que fazer algo diferente. Não vou fazer um novo caso e outra vez nas mesmas ruas. Vamos fazer algo diferente. Então tens o comboio todo, Intercidades, com a primeira classe, com o bar dos anos 80. Os comboios eram um bocadinho diferentes. Mas temos esta cena de layers novamente. Não sei ainda muito bem como é que vou fazer com o público. Tenho uma ideia, vamos ver se funciona, que é... Ok, quando estou num cenário e mando uma piada ao público, levanta-se e aplaude. Aqui, eles levantam-se, mas passam a correr, tipo assim, lá depois. Vamos ver se funciona. Mas isto já não está a ser feito pelo Luís Bacharel, está a ser feito pelo Uriel Cordas, que é o nosso novo colega. E eu dei-lhe o desafio, pá, tu consegues fazer isto melhor que o Luís ou não sei o quê? E o gajo começou a fazer isto, foda-se, e faz tudo. E o gajo está a fazer isto mesmo muito bem. E estou muito contente com o trabalho dele, e agora que as regras estão estabelecidas, é muito mais rápido produzir estas cenas. É infinito o caso até o resolveres, ou seja, estás sempre no comboio até resolveres o caso. E eles mandam piadas sobre isso, a partir de um certo timing, já não devíamos ter chegado ao Porto. Ora bem, antes de irmos às perguntas, respostas e outras coisas, para não me esquecer de agradecer ao Miguel Vicente, que acho que é sem N, descobri há bocado quando vi a keynote, ao Diogo Vasconcelos, o meu sócio e grande investidor nesta coisada toda, e tivemos outro até às tantas da manhã a terminar as nossas apresentações. O meu irmão, Rafael Pina, que fez a música toda, compôs a música toda do jogo, que é orquestral. Ele depois agarrou numa orquestra e andou a gravar. Vocês, como não jogaram o jogo, não sabem, não ouviram nada. Excelente, enfim. O Nuno Sarabia, que fez as ilustrações, e o Luís Bacharel, dos cenários. O José Rua, que é o programador do jogo, e foi o primeiro jogo que ele fez completo. E o João Cabral, que esteve a trabalhar como estagiário no Stand-Up Clown, que é uma coisa que não vou falar aqui, mas que não mostrei nada disso. Que é um mini-jogo que é desbloqueado, que é o robô palhaço, que não dorme, porque é um robô, e que tem um lote infinito de piadas. Tem um mini-jogo que é o Stand-Up Clown, que ele a contar piadas. E temos, ele pergunta, por exemplo, qual é a diferença entre isto e aquilo? Depois há várias hipóteses, só uma é que tem piada, o público ri-se, manda-lhe flores. Tipo, se falhamos, manda tomates, temos um sério número de vidas, é um mini-jogo. E o Uriel Cordas, que entrou para tomar conta do assunto, e tem sido impecável. E montes de outra gente que eu agora não me estou aqui a lembrar, mas trabalhámos com muita malta. Perguntas e respostas. Perguntem-me tetas, tudo. Eu não sei quanto tempo é que temos de perguntas e respostas. Não sei se ali o cameraman sabe. 10 minutos? Ok. E enquanto perguntam coisas, se alguém tiver dispositivos móveis com coisas fixes, pode ver. O Case and Bot é o site oficial, NerdMonkeys é o site oficial da NerdMonkeys, e o meu... Eu ainda não tirei o WordPress dali, não me quis dar o trabalho de pagar os $20 a ano para tirar o WordPress lá. Ou podem mandar um e-mail se não conseguirem perguntar hoje nada. Isto são as cartas do Steam e os achievements e essas tralhas todas que foi lançado ontem. Não sabia que há grupos de malta que joga só para colecionar cartas. Eu descobri também ontem, foi uma coisa interessante. São JPEGs. Mas, enfim. Bom, perguntas. Ali atrás, foi a primeira mão, atrás. Exato. Força. Não, Game Maker.
Game Maker, ok. Fez lembrar o Gemini Rue e, enfim, Blackwell Deception. Passaram, enfim, segunda questão que eu tenho. Como é que arranjaram o financiamento? Eu sei que vocês tinham que vender a ideia.
Sim, sim, sim.
Portanto, fizeram os GIFs, fizeram o conceito do concept. Entretanto, vocês tiveram que, de certeza, que investir.
Yeah. Eu vou tentar resumir, porque não é esta a palestra. O Diogo é o gajo ideal para falar disso, que é o meu sócio. Mas basicamente eu e o Diogo fizemos um plano de negócios, que foi feito ao mesmo tempo que o game design e a história e o resto tudo, em que o plano de negócios era como é que qualquer pessoa daqui podia investir no jogo e ter retorno disso, uma porcentagem, e quanto é que isso significava. E o nosso plano de negócios é ao estilo da mais pura startup, que é toda a gente tem direito a uma porcentagem das vendas, dependendo do investimento que fez, em trabalho ou em dinheiro. Só que isso é basicamente outra palestra. Mas o Diogo foi tipo, o mágico que conseguiu pôr muita coisa a funcionar. Aqui a seguir. Que tá, sim. Ah, foi muito difícil, porque, por exemplo, uma decisão foi, o jogo passa-se todo durante o dia, logo tudo o que é escuridão e não sei o quê, quase que não existe, é tudo claro. Não há a questão de termos de desenhar sombras, e tipo, é muito básico. Né? A questão da cor mesmo em si, quando o Nuno Saraiva me entregou as ilustrações tão coloridas, foi uma questão de, ao contrário, os cenários tinham que ter um bocadinho menos de cor, ou tinham que estar mais batidos, e o Luís fazia sempre os cenários com os personagens que iam lá estar, e lá está sempre o Inspector Zé Amarelão, tipo com aquele gorro, o robô palhaço não fazia muito moça porque era cinzento, e quais eram os personagens que normalmente estão ali, e era aí que fazíamos, por exemplo, a esquadra da polícia tem muitos azuis, porque é a esquadra da polícia, né? Por exemplo, o Hotel Lisboa, todos os pisos têm uma variante de cor ligeiramente diferente, que vai subindo de tom para perceberes que estás a subir, mas não foi muito pensado, ok? Foi um bocado mais instinto quase artístico de mais para aqui, mais para ali, não houve assim uma grande filosofia de quais são as cores para isto. Foi muito de isto está a funcionar. Olha, não está a funcionar, porquê? Faz outra vez, muda aqui. Aquele exemplo do escritório, atrás dele, noite, dia, como é que é, como é que não é, tinha a ver com os personagens à frente, como é que ele se destacava também. Ou as portas claras, por exemplo, temos algumas portas no escuras no jogo, não funciona tão bem, a malta não vê logo, às vezes está lá uma porta. As portas claras funcionam muito melhor. Por outro lado, quando eu quero esconder um item, ponho o gajo mesmo muito escuro. E aí, tipo, há uma side quest que é encontrar 8 cassetes VHS, que é a última side quest do jogo, e as cassetes VHS são pretas. Pretas, não o preto completo, mas aquele cinzento, escuro, e é mesmo tipo, às vezes tenho malta a mandar-me e-mails ao pessoal reviewers, é pá, eu quero terminar isto, diz-me onde é que estão as cassetes. Está bem, estão aqui. Estou um bocado por aí. Eu vou pôr aqui um vídeo enquanto explico qual foi a decisão. Para... eu acho que tenho um vídeo de gameplay. O vídeo em inglês. O Standard Clown está aqui. Ora bem. Pronto, isto é o menu radial. Clica-se no robô palhaço, é um menu radial que permite aceder a tudo. E a minha ideia, a primeira das coisas que eu fiz foi o menu radial. Eu pensei, isto é um jogo retro, num jogo retro normalmente jogava-se com rato e teclado. E tenho as teclas, ou seja, este existe tudo com atalhos. Mas eu queria já pensar no touch screen como é que eu podia fazer com que fosse possível aceder a tudo. E o robô palhaço foi sempre a chave, que é o robô palhaço sabe estar num jogo e ele tem acesso aos menus. E então, a nível de interface, há sempre menus radiais, eu passo com o rato por cima das coisas, clico, se não houver nada, não aparece nada, se houver, aparece um menu radial com as opções. Só existem 4 ou 5 opções possíveis e tentei reduzir, havia mais opções de investigar, assim, reduzir ao máximo, olhar e clicar. E foi a simplificação, um bocado a chave de, tipo, a porta fica iluminada e ele diz o que é a porta e o abrir ele entra no bar. E aqui está um bocado tudo escuro, mas pronto. e não foi difícil, eu já tinha isto na minha cabeça, tem de ser assim, porque já existiram outros jogos point and click. E eu não queria aquela interface cá em baixo, as ações, não sei o quê, queria este espaço para o tentáculo do povo. Foi um bocado, foi muito por aí. Difícil foi as entrevistas, que tem que escolher o item e a pergunta, houve muita gente que não percebia e tivemos que refazer várias vezes o interface das entrevistas. Mas eu não tenho aqui um vídeo, eu não sei se ele vai fazer aqui alguma entrevista. Aí foi mais difícil e acho que não ficou perfeito. Há muita gente que é guiada quando é que deve clicar e não acerta às vezes à primeira nas entrevistas. Por isso, se tiveres a oportunidade de jogar o jogo sem a versão da praxe não tem entrevistas, ou um vídeo, temos na net vídeos das entrevistas, vês que tipo, precisávamos de mais tempo. Ok? Eu virei-me para o Diogo e disse, demora 8 meses. Ele, não acredito. Eu não acredito que arranjas o dinheiro. Ele, arranjo. E foi um bocado para aí, demorei 8 meses. E a ideia foi 3 meses de pré-produção, fundar a empresa, o conceito da empresa, mais contratar pessoas, escrever as bases do jogo, não estudo, mas escrever as bases. E depois produção, 5 meses. Isto foi de março a junho do ano passado. Março a maio do ano passado, 3 meses. E depois de junho até novembro. O jogo foi lançado a 5 de dezembro. O jogo já estava pronto em novembro, início, mas decidimos adiar porque eles, em meio de novembro, anunciaram a PS4 e a Xbox e a gente saltou, empurrou o jogo para ser anunciado só para 5 de dezembro para saltar à frente dessa história toda. E foi 8 meses. Como é que correu ontem na Steam? Correu bem. Tivemos muita gente que tinha comprado o jogo já antes, que teve direito à chave e que foi a ativar. E então tivemos muita gente a ativar. Não posso dizer números, para já, até porque eu quero fazer primeiro uma avaliação daquilo tudo. E tenho que decidir com o Diogo o que é que dizemos, aquelas tretas que é importante a nível marketing, que é não disparar logo de cá para fora tudo. Mas correu bem porque tínhamos sempre 50 a 60 pessoas a jogar ao mesmo tempo. Sempre. Até às 5 da manhã. Mas correu bem, mas foi interessante. É interessante ver que há muita gente que põe na wishlist, mas não compra. Mas mesmo tipo, milhares. Porque devem estar à espera que, ok, quando isto baixar de preço, eu depois vou lá e compro isto e ok, whatever. É fácil. Estruturámos desde o início para ser possível. O grátis não se aplica porque foi uma alteração ao jogo que já existia. Por exemplo, repetes o mesmo tutorial do jogo principal. E só depois é que o jogo, quando não aparece o Polícia Garcia, aparece daquele gangue todo à porta de casa. E a história é sobre um caloiro que desapareceu e eles estão à procura dele e querem que tu o encontres. E foi um bocado alterar, vou virar-me para o Saraiva outra vez. Preciso de 5 académicos, tipo, representando aqueles académicos mais extremistas, ok? Para ser engraçado, vamos pelo exagero e pela caricatura, e vamos fazer uma história à volta disto. E foi relativamente rápido. E temos outro projeto ao mesmo tempo, por isso foi sendo feito conforme tínhamos tempo disponível. Mais difícil é inserir os DLCs, porque embora o jogo esteja preparado neste momento, pode dar para jogar o jogo principal, e a qualquer momento podes fazer uma side quest. Então os personagens que de repente são dessa side quest podem-te dizer 2 coisas diferentes, a qualquer altura. Mas como preparámos essa base a nível de programação, agora é fácil eu trocar uma sidequest por um DLC. Tu podes estar a fazer o caso principal e um DLC ao mesmo tempo.
Qual é a relação entre o Casey Dunn e o Detective?
Isso é mega spoiler. Não. Porque faz parte da história. Todos os personagens têm alguma ligação entre eles, todos aqueles 42. Mas têm ali algumas semelhanças físicas e não é por acaso, é mesmo de propósito. Mas tu jogaste o jogo, pá. Apanhaste as cassetes todas. Ah, então pronto, então não sabes. Quando te apanhares, percebes o que é que aquele gajo é. Sim.
Como é que conciliaram fazer o design document, o guião, o plano de amortização? Fazer isso tudo ao mesmo tempo. Como é que faziam, por exemplo, de 2 mãos trabalhar nisto, amanhã trabalhar um bocadinho?
Como sou eu? é mais fácil organizar a minha cabeça para fazer isso. Com o Diogo, a nível do plano de negócios, era simples. Eu ia aumentando o jogo, na pré-produção, o que é que eu queria, e tinha metas que não sabia se ia ser capaz. Tipo, vamos ter, por exemplo, no documento design, quero ter um fado num restaurante, pessoal a cantar. Diogo, vamos tratar disto. Se ele conseguir, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. Então havia, o design estava dividido em coisas que eu quero, coisas que era fixe ter e coisas, olha, é impossível, tipo o Nuno Markel, sei lá se eu vou conseguir. Mas pus lá e depois conseguimos. E então está dividido em objetivos que têm mesmo de ser e aqueles que achávamos que era fixe atingir e depois ou é cortado ou não sei o quê. E então a coisa vai crescendo assim. E os orçamentos são feitos para o mínimo essencial e se conseguirmos mais vamos buscando, ou então por parcerias, que foi o que aconteceu muito, muita coisa do jogo é parcerias com outra malta. Mas foi feito, como sou só eu, é mais fácil. Quando é mais gente, uma equipa a escrever várias coisas, é um bocado mais complicado estar a organizar, porque tens que ter objetivos, não sei o quê. Só que um jogo desta natureza, que é preciso ter humor e é preciso ser um bocado espontâneo, às vezes não funciona tão bem. Estou a obrigar as pessoas a ser espontâneas. É mais fixe eu fazer no meu próprio tempo e escrevendo, do que de repente, ok, agora tens de escrever uma piada. Tens 5 minutos. Não dá. Está tudo? Sim. Eu tinha ali um slide, o robô palhaço é diretamente inspirado do Clank, do Ratchet & Clank, do PlayStation. Ele sabe que está dentro de um videojogo, é o personagem, é o externo, é o gajo que está fora. Então ele ser diferente dos outros também ajuda. Por outro lado, a nível design, lá está a fazer ao mesmo tempo, é aquele, ele é um botão voador, ele é o gajo que tu clicas para aceder a tudo. E então ele originalmente acho que não voava. Tipo, havia a ideia porque o Clank é um backpack do Ratchet. E então a ideia era ser isso. Ele é o gajo que carrega os itens todos. E então eu podia ter itens como uma escada dentro dele, porque ele tem um buraco negro, tipo, é um bocado o equilíbrio. E depois acabei por... Eu gostei tanto daquele boneco e daquele design, que depois virei-me para o Saraiva, sem ele saber o que era o Clank, e disse, olha, é um robô que gosta de contar anedotas e quer ser um robô palhaço. Existe um design dele com uma peruca, uma peruca boeda grande e pintado com cores de circo e não sei o quê, que foi feito, mas não ficou inserido no jogo. E então eu disse, olha, é este personagem que tem esta aspiração de ir trabalhar para o circo, e então o design dele, se olharem com atenção, é, o corpo dele é assim uma coisa, que é igual àqueles stands dos elefantes para pôr o pé. Tem o design exatamente igual. E então o Saraiva revirou-me um bocado e o personagem passou a ser um personagem novo que foi gerado porque eu tentei, ou seja, já não é o Clank, é inspirado no Clank, e quando passou pelas mãos do Saraiva, passou a ser outra coisa completamente diferente. O facto de estar a voar, eu tinha falado, o Saraiva gostou muito de ter uma hélicezita por baixo, em vez de ter uns rockets ou ter pernas, dá bem menos hélice, fica fixe. E depois, a nível de gameplay, até ajudou, porque ele está sempre lá para ir buscar os índios. Se bem que depois a gente faz um twist, que ele desaparece momentaneamente e tiramos o tapete ao jogador, há ali um pequeno twist, que ele fica sem robô o palhaço, e ele tem que se conseguir safar ali por um bocado. Mas foi um bocado por aí. É o outsider. És fora. Tá? Vamos passar à t-shirt e ao póster. Ora bem, tenho ainda tempo? A pergunta é muito simples. Tiveram com atenção? Quantos slides tem esta apresentação? Ok, estou a brincar, é óbvio que não. Tem 40. 40. Ok, agora, como nenhum ou quase ninguém jogou o jogo, não posso fazer perguntas sobre o jogo, vocês não sabem. Ok. Está bem, está bem. Vá lá, então vê se prestaram atenção, ou se calhar já viram no site. Ou. Como é que se chama, o primeiro e segundo nome, esta mulher? Quem é que disse primeiro? Foi ali foi ele ou foi aqui? Acho que é justo. É bonito, é bonito, é bonito. Agora, exemplar único, Fruit of the Loom, qualidade. Luxo. Recortada à mão por mim e impressa ali no Startup Point, ou como é que se chama aquilo no Vasco da Gama. Pergunta para esta t-shirt, que é um L. É um L. Por isso, pessoal que usa M ou S. Não, estou a brincar. Pergunta para isto. Que eu não pensei nas perguntas, por isso é mesmo... Ok, qual é que é o nome em português, primeiro e segundo nome, do Inspetor Zé? O nome apareceu no trailer e apareceu no documento que eu estava ali a descrever os personagens. Não, em português, em português. Justin Case é em inglês, mas em português. Não, isso é o outro, isso é o Agente Garcia. Não? É Zé, por isso tem de ser José. E agora qual é que é o segundo nome? Boa. Onde é que sabias, Justino? Estava lá escrito. Parabéns, José. E está fechado. O jogo está à venda no Steam, com 20% de desconto a 7,99€, um grande apreço. Nós vamos lançar para depois para plataformas móveis, se quiserem esperar. Desculpa? Nós estamos... Este ano sai. A questão é que, como começámos os acordos com a Microsoft e tem o Windows Phone, queríamos lançar tudo ao mesmo tempo. Mas temos um outro projeto, que até está envolvido aqui com estes senhores aqui à frente, e esse projeto tem prioridade, são projetos para clientes, ou seja, vamos fazendo. Se, entretanto, conseguimos despachar tudo, provavelmente anunciamos ainda a agosto ou em setembro, quando é que temos isso. Mas ele já existe em Android, para se quiserem ver, eu tenho uma versão do meu telemóvel perfeito. É só mesmo equilibrar as outras versões para lançar tudo. Não há de ser 7,99€, há de ser muito mais baixo. Ou seja, eu não consigo vender este preço em imóvel. Não, começa sempre por o preço mais alto possível, para depois ser possível meter descontos e descendo por aí abaixo. Okay. Tá, pessoal. Obrigado por terem vindo. Obrigado.